Maravilha, glória a Deus. Se você não for no encontro ainda, não pegue essa oportunidade. Vamos fazer outro, possivelmente em junho. Mas no Verbão tem cada 15 dias. Entendeu? Se você quiser ir, você está convidado. Quero que você abra a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 19, verso 7. Rapidamente, Salmos, no capítulo 19, verso 7. Aleluia. Hoje a ministração vai ser um pouquinho diferente. Ela não tem um foco específico em uma coisa específica a ser feita, não tem um foco numa ação, mas tem um foco num padrão, num princípio. Vamos trabalhar só nesse princípio hoje. Salmos, no capítulo 19, verso 7. Gosto de ler muito a palavra. Então, se prepare para mandar um pouquinho hoje. Não é muito mais. Vamos lá. Salmos 19, 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Em outras versões está: refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quero que você leia esse versículo para o seu irmão ou sua irmã aí do lado. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é a lei e dá sabedoria aos simples. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus pedimos a tua ajuda aqui, Espírito Santo. Vem com a tua revelação, vem com a tua verdade. Vem, Senhor, com a tua palavra. Quebranta-nos. Corta, Pai, a nossa vida com a tua verdade. Que nós possamos, Senhor Deus, multiplicar, frutificar segundo a tua palavra, segundo a tua verdade, segundo os teus princípios. Nós te adoramos, nós amamos a tua palavra, nós amamos o teu reino, amamos a ti, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Amém? Quero começar a colocar umas coisas para vocês desse princípio. A mensagem de hoje é: vivendo pela palavra, ou na palavra, ou através da palavra. Eu quero que você entenda alguns princípios de como Deus trabalha antes de começarmos a falar. Por exemplo, tudo que Deus faz, tudo que Ele planejou para ser o quê? Temporário ou eterno? Tudo que Deus faz, o foco dEle nunca é passageiro. O foco de Deus nunca é para algo que dure só um momento. Como uma festa, por exemplo. Faz uma festa de aniversário. Ou até, vamos pegar uma mais caprichada, casamento, por exemplo, né? Quem já fez um casamento, uma festa de casamento aqui? Quem já participou? Ou já fez alguma? É um trabalho, né? Absurdo. É não? Meses e meses e meses e meses trabalhando, planejando, procedendo, verificando roupa, verificando pessoas para fazer as flores, e verifica a pessoa o pastor que vai ministrar, e verifica todos os afazeres que tem que fazer, e a parte da lua de mel, e casa, e todas essas coisas você prepara para algo que ainda assim vai demorar muito tempo. Mas a festa em si, ela rapidamente passa. Em menos de 6, 7 horas ela voa, né? Você trabalha, 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 gasta uma fortuna para 6 horas, né? Mas por que isso é bom? Por que isso é bom? Porque na verdade, quando você casa, você marca na sua vida e diante das pessoas um compromisso diante de Deus, do seu cônjuge, da sua aliançado e das pessoas. Claro que se você chegar um dia e perguntar: você é casado? Sim, por quê? Porque teve um dia em que você se planejou, em que você investiu, em que você trabalhou para que aquilo acontecesse. É, formatura, mesma coisa. Você se formou? Sim, me formei. Por quê? Porque aquele dia especial, depois de várias coisas que foram feitas para acontecer aquele dia, eu sei, comemorei aquilo, uma vitória, uma conquista, eu cheguei em algum lugar. Agora, naquilo que Deus trabalha e é eterno, Ele faz isso sempre. Ou seja, Deus trabalha embaixo de ciclos. Olha o teu vizinho, Deus trabalha em ciclos. O que é isso? Deus quer que nós vamos de degraus em degraus. Muitas vezes nós pensamos que Deus abençoa a gente de uma maneira, como a gente vê uma pessoa ganhando a loteria. Era pobre, não tinha onde morar, né? Não tinha onde cair morto. De repente, de um dia para o outro, ele ficou bilionário e agora está sossegado na vida. Mas é assim que acontece com Deus? Se alguém falar amém, apanha. É? Ele não faz, ele não vai fazer você ganhar a loteria, não, viu? É? A não ser que tenha uma obra específica para a tua vida, que é meio difícil, mas vamos ver. Esse tipo de coisa é difícil acontecer. Né? Coração às vezes perde. Mas olha só. Deus faz com que nós cresçamos de pouquinho em pouquinho, de degraus em degraus. Deus não faz com que você pule rapidamente, sem primeiro te preparar. Por exemplo, muitos olham a vida de Davi. Davi, num dia, ele estava só pastoreando ovelhas. Depois de pouco tempo, as pessoas acham que é pouco tempo, ele virou rei de Israel. Vou ter para você, da unção de Samuel a Davi, demorou 15 anos para ele começar a governar. E quando ele começou a governar, foi uma parte de Israel, Judá. Depois de 7 anos, é que ele pega e começa a governar sobre Israel. José é um caso típico. Ele estava lá na cadeia e de repente ele via governador do Egito. Mas o coração dele foi ensinado, ele foi aperfeiçoado, ele foi provado e aprovado aonde? Na casa da Potifona e na prisão. Então nada acontece por acaso. Tudo é um ciclo, as coisas vão acontecendo e você vai galgando, você vai crescendo em Deus, você vai subindo em Deus. A sua vida espiritual vai tendo maturidade, os seus olhos vão se abrindo. Aliás, a Bíblia diz isso. Em Provérbios fala que o caminho do justo é como a luz da aurora ao meio-dia. É a luz da aurora que vai crescendo, vai aumentando, até ser luz do meio-dia, até ser muito claro. A nossa vida, nós vamos caminhar com Deus, e aos poucos, essa luz vai entrando na nossa vida, a verdade dele vai entrando, nós vamos ter revelação da verdade, e a nossa vida vai sendo transformada por ele. Nós vamos mudando nosso caráter, vamos mudando nossos passos, vamos mudando nossas escolhas, vamos mudando nossas prioridades, nós vamos mudando de acordo com a palavra do nosso Pai. Isso é muito bom. Mas tem muitas vezes uma preguiça em nós que faz com que nós não precisemos fazer nada. Simplesmente nós vamos fazer uma oração mágica, fazemos um pedido, ajoelhamos no milho, e está resolvido, Deus vai fazer o que a gente quer, porque a gente quer e precisamos. Mas nem assim que funciona. Nós não devemos viver de milagre em milagre. Ninguém vive de milagre em milagre. A Bíblia fala que nós devemos viver de fé em fé e de glória em glória. Quando eu digo de fé em fé, é que nós vamos desenvolvendo essa fé. Ciclos. A Bíblia fala também em Hebreus, quando acaba o dilúvio, nunca deixará de haver dia e noite, inverno e verão, chuva e sol, tudo é um ciclo. Ele muda as estações, está em Daniel capítulo 2. Ou seja, tudo que Deus faz são ciclos. A terra gira, né? Você toma banho todos os dias, você come 3 vezes por dia, alguns 4, alguns 5, né? 6 até, depende da pessoa, né? Ou seja, você sempre faz a mesma coisa. A sua vida é um ciclo. O problema é quando esquecemos que na vida espiritual também é um ciclo. A nossa vida espiritual, existem mais ciclos que a nossa vida natural. Aliás, nós vamos estudar, não hoje, mas daqui a pouco tempo, sobre os ciclos de 7 anos. Deus sempre trabalha com ciclos de 7 anos, mas não vou falar sobre isso hoje. Acontece que quando você trabalha em ciclos, você sabe que tudo que você aprende hoje, tudo que você faz hoje, a comunhão que você tem com Deus hoje, a unção que Deus te dá hoje, a revelação que Deus te dá hoje, a verdade que teu Pai te dá hoje, a graça que teu Pai te dá hoje, a abundância que teu Pai te dá hoje, a prosperidade que teu Pai te dá hoje, o dinheiro que você ganha hoje, a revelação, a verdade, tudo que você tem do teu Pai hoje, que você ganha de Deus hoje, não serve para a semana que vem. Não serve para o mês que vem, nem para o ano que vem. Nós já falamos sobre isso. Muitas igrejas têm parado na religiosidade. Por quê? Porque receberam uma revelação, uma graça, um poder de Deus há muito tempo atrás. Mas dali eles começaram a ter orgulho no coração e não começaram mais a buscar a Deus. E parece que Deus não tem mais nenhuma revelação naquele tempo para cá. Não tem mais batismo nas línguas, não tem mais liderança, não tem mais revelação. Nós sabemos que quando você estiver numa onda com Deus, você sobe nela e começa a crescer, mas quando a onda começa a cair, já olha para trás, Deus já começou a mandar outra. Já olha para trás e pula, porque Deus mandou outra já. Deus Não é que é um Deus rápido, mas é um Deus dinâmico. Nosso Pai é um Pai dinâmico. Ele não é mesmo, ele não tem mesmice. Uma coisa que meu Pai não é, e eu tenho certeza que eu estou falando, ele não é monótono. Muitas vezes nós queremos uma bênção monótona. Pai, me abençoa, me deixa do jeito que eu quero e glória a Deus, posso sentar e descansar até o fim dos meus dias. Deus nunca vai fazer isso. Até que é nunca. Deus não é um pai que faz alguma coisa para um filho descansar e ficar na mesmice, não importa nem que seja na bênção. O pai nunca faz isso. Davi, grande rei, não teve isso. Salomão teve promessas de Deus para que não houvesse guerra no tempo dele, não teve isso. Ou seja, Deus, o teu pai, sempre vai desejar que você cresça. Fala pro teu vizinho, o pai sempre quer que você cresça. Quando você se tornar Enoque, aí você pode parar, quer estar junto com ele. Por que eu estou usando a palavra? Eu quero trabalhar com o princípio da palavra. Como a palavra é importante para nós. Como nós nos reciclarmos na palavra. Em Romanos 12 diz, nós temos que renovar a nossa mente na verdade. Nós temos que limpar a nossa vida na verdade. É como se tomar banho. Tomar banho todo dia, né? Uns tomam dois banhos por dia. Alguns não tomam banho por dia, uma vez por dia. Tudo bem. A gente entende que às vezes não tem água, né? Tem regiões do país que são terríveis. Mas olha só, por que você precisa tomar banho? Porque você cheira mal, porque você solta odor, porque você vai para lá e para cá, porque você exala cheiros bons, não é isso? Todos nós fazemos isso. Mas você toma banho, uma coisa periódica, né? Ou você toma banho um dia e fala, nunca mais você toma banho que eu estou limpo. Tem muita gente que vai para a igreja, tem muita gente que quer ver a verdade de Deus, tem muita gente que vai até Deus, mas esquece que no dia seguinte tem que continuar tomando banho. Tem que continuar recebendo a verdade de Deus, sendo limpo pela palavra de Deus. Ninguém pode ser tocado por Deus uma única vez na vida e vingar. Ninguém pode ser tocado pelo Pai e vingar uma vez só na vida. Não tem como. Você precisa de toque de Deus todos os dias, sempre. É uma coisa periódica. Então eu quero pegar princípios da palavra que trabalhamos com a palavra. Abre em Salmos no capítulo 1. Salmos no capítulo 1. Se você pegar a tua Bíblia e jogar para cima, quando ela cair, vai abrir em Salmos. No capítulo 1. É super fácil. Vamos lá. Salmo capítulo 1. Salmos que muitos decoraram quando é criança na escola dominical. Aleluia. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. A minha versão está de domingo em domingo. É? E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Só até aqui. Bem-aventurado o homem. Olha só, todo mundo olha para o terceiro versículo, que fala assim, que essa pessoa é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas, para acontecer o versículo 3, o que vem antes? Isso mesmo, versículo 1 e 2. Que diz, o bem-aventurado, feliz, abençoado, próspero é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Vamos lá. O que é conselho dos ímpios? Conselho dos ímpios é um padrão de vida de que pessoas? O que é um ímpio? Vamos lá, gente, não precisa ter medo. O que é um ímpio? Não, corintiano não é ímpio. Corintiano é convertido. Olha, o ímpio é aquela pessoa que não conhece a verdade de Deus, ou se a conhece, não anda segundo a verdade. O ímpio é aquela pessoa que não anda, que não é amigo de Deus. Isso é uma verdade, quero que você entenda bem no teu coração. Presta bem atenção nisso. Se você é amigo do mundo, se nós somos amigos do mundo, já somos constituídos o quê? Inimigos de Deus. Cá pensando eu aqui, imagino o seguinte: ser amigo de Deus é legal, mas ser inimigo do homem é embaçado. Porque ele pode todas as coisas, ninguém ganha dele. Ele é o Deus do impossível. Ele é o nome que está acima de todo e qualquer nome. Ninguém vence Deus. Agora, se nós nos tornamos inimigos de Deus, você pode ser um cristão inimigo de Deus. Você pode ser um crente inimigo dele. Por quê? Porque ele fala o seguinte: quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Se quer ser amigo do mundo, o que é ser amigo do mundo? É gostar do mundo? É isso? É isso? É muito mais do que isso. O que é ser amigo do mundo? Vamos lá. Eu tenho um amigo no meu colégio. Todo mundo aqui estudou, né? Glória a Deus por isso. E naquele colégio que você estudava, não importa que série, quando você tinha um amigo, o que você fazia? Você fazia as coisas que o agradavam e ele fazia as coisas que te agradavam. Principalmente quando você tinha dinheiro. E ele também. É isso? Quando você é amigo de alguém, você partilha das mesmas coisas. Você faz as mesmas coisas que aquelas pessoas. Os seus valores são os mesmos. Você compartilha a mesma vida, mesmos valores, mesmos princípios, os mesmos desejos e vontades com quem é teu amigo. Porque se não fosse teu amigo, você não estaria junto com ele. Não é verdade? Tem lá no Orkut a comunidade dos que gostam de lasanha, as comunidades que gostam de Hopi Hari. Por quê? Porque eles têm algo em comum, eles fazem a mesma coisa. Se você é amigo do mundo, você olha e vive segundo os mesmos padrões do mundo. O que é importante para o mundo? Ah, o sexo ilícito é importante para o mundo, a beleza é importante para o mundo, o dinheiro é importante para o mundo, os bens é importante para o mundo, o sarcasmo é importante para o mundo, o marketing, né, que destrói é importante para eles. O adultério é importante para o mundo. Ou seja, várias coisas no mundo são importantes. E se você tem aquilo como seu amigo, é quando você tem aquilo no teu coração. Você partilha as mesmas coisas. Você tem a mesma mentalidade do mundo. É quando nós temos o mesmo pensamento e mentalidade do mundo. O que é importante? O importante é ter um corpo bonito, é me vestir chamando atenção, ou é ter um carro bom, ou é ter uma empresa boa, é ter dinheiro no bolso, ou é isso, ou é aquilo. Nada isso tem a ver com a verdade de Deus. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 31: vã é formosura e passageira a graça, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. O mundo nunca diz isso. O mundo diz: você tem que guardar e ter dinheiro. A Bíblia diz: dai e dá ser-vos-á dado. Ou mais amizade é dado que receber. Entendeu? São duas amizades distintas. Não tem como você ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Logo, é loucura ser amigo do mundo e ser inimigo de Deus. Porque quando nós somos inimigos de Deus, nós somos orgulhosos e Deus coloca no nosso peito a mão. Está lá em Tiago: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele simplesmente põe a mão no teu peito e faz com que você não ande, porque você é inimigo dele. E eu vou te falar, você pode ser muito bom no que você faz, você nunca vai ganhar dele. Porque ninguém ganha dele. Se você quer ser inimigo de Deus, você vai quebrar a cara. Você vai dar murro em ponta de faca. Não adianta querer construir um casamento fora da verdade de Deus. Você está sendo inimigo dele. Não adianta você constituir uma empresa fora da palavra de Deus. Você está sendo inimigo de Deus. Não adianta você construir uma amizade fora da palavra de Deus, saindo contra Deus. Você está sendo inimigo dele. Nunca vai vingar. Não vai ser abençoado. Não vai dar certo. Porque ninguém ganha do homem. Se você quer constituir um ministério fora da palavra de Deus, Deus vai te resistir. Entenderam o que é ser amigo de Deus? Aquele que se detém. Aquele primeiro é que anda no conselho dos ímpios. Esse conselho, claro que esse conselho é um estilo de vida. O que eles aconselham você? Ah, meu, brigou, separa logo. Ah, meu, não deu certo, rouba teu patrão mesmo. Ah, não deu certo, xinga, chuta, fala besteira, faz, tem que falar, seja livre. Pega tua alma e solte mesmo. Abra tua boca pro inferno. Entendeu? Tem que ser mais é livre. Hã? Destrói mesmo as coisas com a sua boca. Dá tua língua pro diabo. Tiago 3 fala que a nossa língua é inflamada pelo inferno. Quem domina a sua língua domina todo o corpo. Tiago 3, depois dá uma lida. Ou seja, o mundo dá um conselho, mas quando você é amigo do mundo, você já é inimigo dele. A coisa não vira. Não vai dar certo. É como você construir qualquer coisa fora dos fundamentos de Deus. Ou seja, na areia. Aquilo um dia vai cair. Vamos cumprir os pecadores. Presta bem atenção nisso, porque antigamente, as igrejas antigas, né? Do milênio passado, né? Achavam que se deter no caminho dos pecadores era você andar com eles. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Jesus veio para a terra e andou com quem? Nos pecadores. Ele ia na casa dos cobradores de impostos, ele ia na casa dos. Ele ia curar prostitutas, ele simplesmente ia na casa dos pecadores porque ele falava: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Agora não é você andar com pecadores, é você se deter no caminho deles, é você parar no caminho deles e andar nesses caminhos. Você pode influenciar pecadores mostrando a verdade para eles, para que eles parem de ser pecadores. Você deve fazer isso, alguém deve fazer isso, alguém deve iluminar o mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Agora, deter no caminho dos pecadores é quando você está numa rodinha, é quando você está numa empresa, é quando você está numa situação em que você prefere parar nesse caminho de pecado do que ouvir a palavra e viver a palavra. Ah, mas sabe o que é? Eu sei a verdade, eu conheço a Bíblia, mas não dá, é muito difícil. Chega num colégio, o pessoal pressiona, é muita mulherada. É muita droga. Eu chego no meu trabalho, é muito roubo, eu não consigo ficar sem roubar. Não dá, não tem jeito. Se não roubar, os caras vão chamar de marica. Né? Se não sei com as menininhas no colégio, vão me falar que eu sou gay. E agora? A questão é: onde você quer parar? No caminho dos pecadores? Olha o verso 3, a parte 3 do versículo. Nem se assenta nas rodas, na roda dos escarnecedores. Esse aqui não é que eu vou falar muito, que não acontece na pessoa que é crente. Difícil acontecer isso, né? Escarnecer é quando você pega carne podre. Já viu urubu com carne podre? Você fica escarnecendo, você come carne podre. É quando você para conversar com alguém e você começa a pegar, né? O pastor, por exemplo, começa a assim, mastigar, né? A fofocaiada. Você vai falar da sogra, né? Do patrão, do vizinho. Escarnece. Quando você para e até a putrificar as pessoas. É uma pesada, né? Quando você empresta sua boca para simplesmente disseminar a mentira, a morte. Quando você escarnece, você arranca pedaços dos outros. Do que tem podre isso? Porque ninguém faz isso com fofoca boa, né? Toda fofoca é ruim, já percebeu? Ninguém fala pra você: olha, tem uma coisa pra te contar, não conta pra ninguém, hein? Aquele homem é abençoado. Né? Quando alguém vem falar pra você: olha, eu vou te contar um negocinho, não conta pra ninguém. Você viu que ele falando, fez isso, fez aquilo. Já fala do podre mesmo. Escarnecer é isso. É você comer, arrancar. É você fazer festa, né? Janta com as coisas podres dos outros. Isso é escarnecer. Mas bem-aventurado quem não faz isso. Aí fala assim no verso 2: antes, a sua cruz está na lei do Senhor. É isso que é escrito aí? A sua cruz está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, de domingo a domingo. É isso ou não? Olha só, antes o seu prazer. Quem aqui sabe o que é prazer? Bom, ou vocês são muito religiosos ou muito maliciosos. Não pode ser assim, tá bom? Vamos lá. Prazer é algo que você gosta de fazer. É algo que você tem vontade de fazer. Por exemplo, você pode ter prazer em um esporte. Você gosta de praticar um esporte. Você gosta de fazer um futebol, um vôlei, um tênis, né? Você, um basquete. Você tem prazer naquilo. Aquilo é um hobby. Geralmente um prazer é um hobby. Você tem prazer de fazer aquilo. Claro, tem coisa que tem muito prazer. Aqui fala prazer. Outra vez pode ter prazer, por exemplo, assistir algum filme. Pode ter prazer nisso. Prazer, por exemplo, de você conversar com a tua esposa. Ninguém diz amém? Puxa. Ô, Deus, quebra ele já. Hã? Parar para conversar com seus filhos. Ou com seu pai. Conversar com as pessoas que te amam. Hã? Tem prazer em fazer culto familiar. Vamos lá, isso é prazer. Aqui fala que antes o seu prazer está onde? Na Bíblia. Então ele vai com uma Bíblia supimpa, né? Gasta R$500 numa Bíblia de ouro. Ali está o seu prazer, é isso ou não? Claro que não. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Isso aqui deve ser o seu prazer. Ah, já sei, prazer então de ler a palavra, de ler a Bíblia? Não, isso não é prazer. A carne não gosta de ler a Bíblia, a carne reclama. Mas o seu prazer está na lei. Sabe o que é estar na lei? É, o seu prazer é cumprir a lei. Ou seja, o seu prazer está na lei, o seu prazer é executar a verdade. Na hora de você falar uma besteira, você não fala, porque a verdade fala para você não falar. Na hora de você fazer alguma coisa errada e desobedecer, você não faz, porque o teu prazer é fazer o que está escrito aqui. O teu prazer é obedecer os mandamentos de Deus. Você é feliz quando você faz isso. Você é abençoado quando você faz isso. Você é amigo de Deus quando você faz isso. E eu entendo que se eu tenho um amigo, agora eu vi o lado errado, o lado ruim da coisa, quando eu era inimigo de Deus. Agora imagina sendo amigo do homem, que coisa linda. Se eu sou amigo de Deus, pergunta, quem pode vir querer me bater? Alguém pode vir querer me bater? Não. Alguém pode vir querer me roubar? Alguém pode vir querer me afrontar? Claro que não. Eu tenho um amigão. Eu chamo meu amigo, você já era, hein, rapaz? Some daqui. Né? Quem estava no colégio, né, quando brigava, vou chamar meu irmão mais velho. Não é isso? Vou chamar um amigo. Né? Geralmente o cara que era grandão tinha vários amigos. É, o cara na montanha, assim, tinha 20 amigos dele, tudo pequenininho, fraquinho. Se desse uma briga, chamava ele. É. Se você é amigo de Deus, ninguém te segura. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, medita. Ler é diferente de meditar. É melhor que você medite num versículo do que leia 5 capítulos por dia. Tem gente que lê, mas não entra nada. Tem que meditar, ruminar, devorar, mergulhar na verdade. Você deve fazer a palavra ser sua amante. Você deve fazer com que a palavra seja o seu prumo. A palavra tem que ser a tua confiança. Vou te falar uma coisa para você. Nesta terra, a única coisa que você tem que é firme aos teus olhos é a palavra. Já falei isso outras vezes. 2 Coríntios 4:2 fala assim: nós não atentamos nas coisas temporais, porque se vêm, mas nas coisas que não se vêm, porque são eternas. As três coisas que você consegue enxergar aqui na terra é Deus, que é eterno, a palavra, que é eterna, e você, que é eterno. Mais nada. Tudo que seus olhos alcançam hoje, nada é eterno, a não ser a palavra, Deus e você. Mateus 24, verso 35 fala assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esse versículo, não é preciso decorar ele e achar que é versículo lindo, como Deus é poeta. Não, isso não é poesia. Isso é o seguinte: a palavra de Deus, ela é tão firme, ela é tão verdade, ela é tão poderosa, que vai cair tudo que você está vendo, que vai sair os céus e a terra dos seus olhos, mas ela vai ficar firme ainda. Ou seja, isso é poderoso. Isso é uma segurança. Ele afirma que até o sol que ele colocou lá, que até a lua, que até a terra, que tudo que ele fez, que está firme milhares de anos, vai embora, mas a palavra dele está mais firme do que isso. Não é nada que nós temos que confiar. Nada que nós temos que depositar a nossa confiança. Nada que nós temos que depositar a nossa vida. Nada que nós temos que mergulhar a nossa vida. Enxertar a nossa vida. Viver a nossa vida na palavra, na verdade, na lei de Deus. Abre em Provérbios no capítulo 2. Provérbios no capítulo 2. Esse capítulo eu quero que você anote e que você medite, rumine e pense e repense na sua casa essa semana inteira. Provérbios capítulo 2 é um texto majestoso, maravilhoso. Diz assim, Provérbios 2, verso 1 em diante: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Sabe o que é esconder, gente? É fazer aquilo virar precioso. É você guardar com valor. É você fazer jus àquilo. É você dar muito valor àquilo. Olha lá, verso 2: Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a sua voz. Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua força vem a inteligência e o entendimento, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Pergunta: o que é a boca de Deus nessa terra hoje? Bada! É a palavra. Da sua boca vem inteligência e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo para os que caminham na integridade. Guarda as veredas do justo, e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderá justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Olha só, ele coloca todos esses versículos até o versículo 10, dizendo que a sabedoria, entendimento, inteligência, a palavra de Deus te guarda, te protege, te encaminha da direção. Para quê? Olha só o que acontece no verso 12: para te livrar, primeiro, do caminho do mal. 2, do homem que diz coisas perversas. 3, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. 4, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas, se desviam dos seus caminhos, para se livrar da mulher adúltera. 5, a mulher que é adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, que não é cristã, que se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão delas desarraigados. Aí você fala assim: terra é quando Jesus Cristo voltar e aí vai ter arrebatamento. Não, aqui fala o seguinte: que os ímpios vão embora, mas os retos habitarão a terra. Os ímpios permanecerão nela. Na tua empresa vai bater um vento, vai bater uma crise, mas os ímpios ficarão na empresa. Os perversos vão embora. Amém? No teu trabalho, em tudo que você põe a mão, pode bater o vento que for, você permanece. Que você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que num devido tempo dá o seu fruto. Olha em Provérbios, no capítulo 6. Verso 23. Marca esse versículo, faz um xizinho nele, põe umas bolinhas, umas florzinhas, umas estrelas. Marca bem esse versículo e pensa bem nele esses dias. Olha o que fala no verso 23. Porque o mandamento é lâmpada, é luz. O mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Não é? É. São o caminho da vida. Fala para o vizinho essa frase. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Fala para o outro agora. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Quem é que gosta de disciplina aqui? Pela fé, pelo menos, vai. A Bíblia fala, em outros textos de Provérbios, pode ler. Nós temos que amar a disciplina. A disciplina parece que dói, mas ela te livra do caminho do mal. As disciplinas, as correções da disciplina, são o caminho da vida. Quem ama a disciplina florescerá, prosperará. Vários e vários e vários e vários e vários textos de Provérbios fala isso. Quem ama disciplina vai bem. Quem ama disciplina tem sucesso. Quem ama disciplina vive com entendimento e sabedoria e graça. Quer dizer uma coisa para você. Aqui, voltando para o capítulo 1 de Salmos, no verso 3, olha, fala assim: depois que você meditar, depois que você investir, depois que você pegar a tua vida e converter a palavra de Deus, converter, que eu digo, é vivê-la, é não fechar junto com o mundo. Por exemplo, quando você guarda a palavra de Deus, não é fazer um cofre bonitinho, fazer um cofre bonitinho e colocar a Bíblia lá dentro. Guardar a palavra é quando você põe a verdade no teu coração, as sete chaves, e quando vem o inimigo, quando vem o mundo, quando vem as pessoas falando mentiras e enganos, fazem que você largue a palavra e faça mentira, o que você faz? Você recua e fala: não, eu vou deixar essa palavra vingar na minha vida, eu vou guardar a palavra, eu vou executar a palavra. Uma das qualidades da palavra santo, que eu gosto muito, é inviolável. Você vai guardar a palavra no teu coração e deixar aquilo inviolável. Nada, nem nenhuma situação, nem ninguém pode violar a palavra de Deus no teu coração. Quando você viver assim, ninguém te segura. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Isso é sucesso, você tem a palavra firmada no teu coração. Presta atenção, a palavra não é uma igreja, a palavra não é uma religião, a palavra não são boas ações, a palavra é a verdade. E a verdade quem que é? Cristo. Solamente isso, não existe regras, não existe nada, porque a Bíblia fala assim: tudo me é lícito, em tudo me convém, mas tudo me é lícito. Não é por obras, não é por regras, não é por igrejas, por praga de igrejas. Nós temos que amar a palavra, viver a palavra e conhecer a palavra. Se um dia você chegar aqui e eu falar um monte de besteira dela, você tem que conhecer a palavra e saber: isso está errado, vai embora. É sua obrigação conhecer a verdade. Não é o pastor, o bispo, qualquer que seja. É sua obrigação. Se você chegar um dia numa igreja e ouvir alguém falando alguma coisa, se você não conhece, como é que você vai saber aquilo é verdade? Se um dia chegar alguém aqui e falar outro evangelho, seja anátema, diz a palavra. Você tem que conhecer a palavra, você tem que amar a palavra. Hoje são dias de reabibliamento, antes do reavivamento. São dias em que nós temos que conhecer as nossas armas. São dias em que temos que conhecer a verdade de Deus, a palavra de Deus, profundamente. Não que sejamos mestres, mas que sejamos pessoas que confiam na palavra, que a conhecem e não abrem mão dela, que guardam os mandamentos do Senhor. Em vários textos ele fala isso. Abre então Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30 é o quinto livro da Bíblia. No verso 9: o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos. Vamos lá. Deuteronômio 30, verso 9 e 10. Deuteronômio 30, verso 9 e 10 diz assim: o Senhor teu Deus... Aliás, vou ler do 8 de novo, do 8, olha só. 8, de novo, pois darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, se converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque na hora que você quer pecar, é gostoso pecar. Pecado é gostoso, meu filho. Pecado é bom. Sua carne gosta. Entendeu? Pecado não é ruim. Para a carne, pecado é ótimo. Mas para o Espírito, aquilo é amargo. Não é como a palavra que desce graça de Deus. Olha o que ele fala aqui. Guardando os seus mandamentos e estatutos, escrito nesse livro da lei. E tem que ser de todo o coração e toda a tua alma. É quando você fecha junto mesmo sem ver. Quando você fala de cumprir a palavra e praticar a palavra, é quando você aposta nela sem enxergar o futuro. É quando você aposta nela sem ver o resultado. É quando você confia em Deus, mesmo antes de ver a bênção. Porque tem muita gente que só obedece a Deus quando Deus promete que vai ter alguma coisa. Ó, meu filho, obedece aqui, que quando você passar de ano eu vou te dar uma bicicleta. Ó, filho, obedece a verdade aqui, porque lá na frente você vai ser abençoado. Não, filho, obedece, porque isso é para a tua vida. Vai ser bom para você. Não importa se você vai ser mandado embora ou não, você vai contar a verdade para o seu patrão. Não importa se você vai estar sozinho ou não, você vai ter um lançamento santo diante de Deus. Não importa se você vai ficar com amigo ou sem amigo. Não importa se você vai ficar almoçando sozinho todo dia. O que importa é que você terá vida em você, na tua alma. Vai ter graça em você. Tudo que você vai pôr a mão vai prosperar. Olha aqui no verso 9: em tudo o que puseres as mãos, prosperará, terá abundância. O que você fizer, nada vai dar errado. Quando você ouve a verdade, você vive a verdade, não uma religião, não uma igreja, mas quando você vive a verdade, tudo que você faz, dá certo. Tudo que você faz, você tem prazer na gratidão do que Deus está te dando. Gente, isso é lindo, isso é paixão, isso é gostoso demais. Isso não tem preço que pague isso. Não tem preço chegar num lugar e você colocar a sua mão. Todo mundo colocou a mão, ninguém conseguiu fazer aquilo direito, mas você põe a tua mão lá, a coisa acontece. Trava o sistema, trava o problema, ninguém consegue resolver, você põe a tua mão, a coisa anda. Está enroscado a entrega, está enroscado as vendas. Você chega naquela empresa, começa a vender. Porque a bênção de Deus persegue você. Seja um homem perseguido, seja uma mulher perseguida pelas bênçãos de Deus. Por mais que você corra, ela vai alcançar você. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus persegue você. Se você tiver os ouvidos atentos à voz de Deus, aos seus estatutos, guardar o que está sendo essa lei. Tem que ler. Tem gente que está na igreja e lê a Bíblia de domingo em domingo. Não nessa, claro, graças a Deus por isso, né? Tem quinta-feira o grupo, pelo menos. É? E de sábado tem um grupo também, né? Então é domingo, quinta, sábado e domingo. Não façamos isso. Nós temos que ler e investir a nossa vida na palavra de Deus. Vamos ser prósperos. Vamos ser felizes. Olha o que ele fala, volta lá para o verso 3 de Salmo capítulo 1. Olha que coisa linda que ele fala. Olha só. Coisa linda. Cadê Salmos aqui? Vem, rapaz. Vamos lá, Salmos capítulo 1. Diz assim, no verso 3: ele é como árvore colocada, jogada junto à corrente de águas. Esse está escrito aí, não? Árvore o quê? Plantada. Quando você planta alguma coisa, o que aquilo te lembra? Vamos lá, o que é plantar? O que é uma coisa plantada? Junto à árvore, o que é plantada? Fixa, que mais? Com raízes. Que mais? Com profundidade. Plantado. é quando a sua vida está enraizada, tem raízes profundas, tem uma vida estável. Aonde? Na verdade. Não estou dizendo que você nunca vai errar, mas estou dizendo que você nunca vai ser desraigado da verdade. Você nunca vai ser retirado das águas desse ribeiro, que é Jesus. Quem que é a água? Hein? Quem que é essa água? Junto a ribeiros de água. Quem são as correntes de água, gente? Espírito Santo, é Deus. Aqui é a simbologia de Deus. Tem as suas raízes no Espírito Santo, tem as suas raízes na verdade. Pode bater o vento que for, pode vir a estação que for, pode vir inverno que for, lá tem folha, lá tem seiva, lá tem vida e tem fruto. Gente, plantação é algo que você tem que fazer. Você tem que enraizar suas palavras. Tenha coragem de pedir para Deus adubar a tua vida. É, pede para Deus adubar você. Dói, pastor, mas dói demais, é terrível. A carne mia aqui só. Mas as suas raízes aprofundam. E é melhor que você adube agora do que sofre lá na frente pensando que você sabia alguma coisa. Deus dá sabedoria e entendimento. É dele que vem isso, não do mundo. A Bíblia fala que Daniel era mais entendido que todos os entendidos da época do rei. Todos. José era o homem mais entendido do que todos os entendidos do Egito, de Faraó. E em Salmo 119, Davi fala isso: a tua palavra me faz ficar mais sábio do que os sábios, do que todos eles. Salmo 119, não lembro do versículo, que é grande. Gente, nós temos que investir a nossa vida na palavra. Verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Gente, se eu quero ter uma vida graciosa, com bonança, bonança que eu digo em todas as áreas, bonança espiritual, bonança material, bonança emocional, quero ter um bom casamento, quero ter uma boa condição financeira, quero ter uma boa condição cultural, eu quero viver bem nessa terra. Gente, crente não veio para sofrer, crente veio para desfazer as obras do diabo. Quando a gente fala que crente sofre, é quando ele sofre perseguições do diabo, não quando ele fica cagando milho na terra. Isso não vem de Deus. Deus não fez ninguém para ser pobre. Ah, que nós temos que ser pobre, porque Deus ama os pobres. Amigo, todos nós somos pobres perto dele. E a Bíblia diz, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, que ele tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Ele tem prazer, ele é teu filho. Você é filho de Deus. Deus não gosta de ver um filho pobre. Já viu algum justo mendigar o pão? Nunca vai ver. Nem Paulo viu. A Bíblia diz que nunca haverá um justo, alguém que conhece a verdade, alguém que está com a palavra, mendigar o pão. Não passa necessidade. Você nunca vai passar necessidade na sua vida, porque teu pai te supre. Assim diz a tua verdade, a verdade dele. Você foi feito para ter uma boa vida aqui na terra. E boa vida não é só ter bens. Boa vida é você ter palavra, é você ter unção, é você ter boas condições financeiras, é você ter um bom casamento, é você ter filhos, aqui fala frutos do ventre, é filhos abençoadíssimos, inteligentes, sadios, com saúde, com vida, com graça, com unção, com poder, com conhecimento. Quem que não quer ter filho assim? Eu quero. É isso que é ter bênção de Deus. Ah, mas a Bíblia fala que tenha bem-vindurado os pobres. Lê lá em Mateus 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. Porque deles é o reino dos céus. Herdarão os mansos. Porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é quando você se dá a conhecer, quando você convive com pessoas em relacionamento com os outros. Não é mesquinho, nem se isola por causa do dinheiro. Abre Mateus capítulo 7, verso 24, terminando parte 1. Vamos lá, Mateus capítulo 7. Verso 24. Aleluia. Que o Espírito Santo te incomode esses dias. Que nesse tempo de governo, o Espírito Santo possa levantar em você uma vontade, uma inspiração para buscar a palavra, para viver a palavra, para cheirar a palavra, mergulhar nela. a verdade de Deus. Não a palavra escrita ou as teologias furadas, a verdade mesmo, a graça que tem na verdade, aquilo que você lê, aquilo que Deus fala com você. Não as teologias do mundo. Mateus 7, 24 diz assim. Mateus 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína.
Ah, em nome de Jesus, na minha casa não vai vir vento, não vai vir chuva.
Porque a Bíblia diz que todos nós sofremos provas para sermos aprovados. Né? Quem lembra só dos seis porquinhos? Vai vir o lobo. Ele vai fazer assim, ó. Vai vir o lobo, não adianta você falar que não vai. Aqui tem três coisas. Tem a chuva, os rios e os ventos. A chuva vem de quem? Hã? Quem manda a chuva? Deus já manda a chuva, amém? Né? Manda a chuva, não desanimado, mas Deus é aquele que dá a chuva vem de Deus. Tem coisas na nossa vida que vão ser provadas, por quem? Deus não tenta ninguém, mas Ele prova. Lembra de Abraão? Lembra de Davi? Lembra de José? Ele prova. Chuva quer dizer as coisas que vêm de Deus. Ventos, vem da onde? Das pessoas, sua família, trabalho, as pessoas que você convive, o seu próximo. São coisas que vão vir contra a sua casa. Com ímpeto, a Bíblia diz. Sabe com ímpeto? É com força, com violência. E rios são as coisas que o diabo lança para derrubar você. Rios são correntes, são rios que o diabo quer derrubar você, quer derrubar a tua casa. Então vai vir na tua casa um dia, não importa na rocha, não importa na areia. Um dia vai vir o rio, um dia vai vir a chuva, um dia vai vir o vento. E se não tiver na rocha, será grande a sua ruína. E grande vai ser a sua frustração. E grande vai ser a sua desilusão. Desesperadamente você vai ficar desesperado. Você vai ficar louco, perdido, que nem bata tonta. Para onde eu vou? O que eu faço agora? Mas aquele que pratica a palavra, nunca acontece isso. Porque ele tem a casa sobre a rocha. Bate vento, bate chuva, bate rio. Ele está firme na palavra. Ele está em paz, em segurança. Ele não cai. Ele sabe que Deus está com ele. Nada, nada de ninguém pode separar ele do amor de Deus. Ele tem firmeza, ele tem certeza. Ele sabe quem ele é e quem o pai dele é. Ele não balança fácil. Ele não solta palavras torpes. Ai, não vai dar certo. Ai, não aguento mais. Ai, eu vou ficar desempregado. Ai, acabou o dinheiro. Ele não fala nunca isso, porque ele está firmado na rocha. E ele sabe, que 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 ele não vai passar necessidade. E sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que Deus está com ele. E ele vai ser próximo de tudo que ele faz. Pode estar chovendo muito forte. Pode estar vindo muito vento. Pode vir um furacão na casa dele. Está na rocha. Aleluia. E não cai. Isso é lindo. Isso é segurança. Nós temos que pôr a nossa vida na segurança da verdade dele. Você vai ser inabalável. A Bíblia fala assim: se confiam no Senhor, são como os montes de Sião. Quem derrubou algum monte aqui? Quem já viu um monte cair aqui? Serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É assim você. É assim você. Fala assim: assim sou eu. Em nome de Jesus. Confie na verdade de Deus. Tiago 1. Verso 27. Tiago no capítulo 1, verso 27. Tiago fica logo depois Gênesis, umas 1.500 páginas. Tiago 1, verso 27. Vamos lá, rapidinho. quero ler. Desculpa, é 25. Coloquei 27 aqui, mas é 25. Se bem que ele fala sobre os ventos, eu vou fazer do começo, vai. 19 em diante. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Vai 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, feliz, abençoado no que realizar. Não tem mais segredo que isso. É a verdade, é a palavra. Isso te dá segurança. Não importa onde você mora, não importa o que você faz, não importa onde você trabalha, não importa que igreja, que religião, não importa nada. Se você tem a palavra, você é uma árvore de Deus. Você é uma pessoa abençoada, bem-aventurada. Você é grande em Deus. Você tem unção, você tem olhos, você tem vida. Por isso, você deve investir mais qualquer outra coisa, a tua vida, na palavra. Nada pode ser tão mais importante para você do que a palavra. Nada! Nada nessa terra pode ser mais importante para você do que a palavra de Deus, que é eterna, que traz vida, traz entendimento da sabedoria. A boca do Senhor dá entendimento e sabedoria. Aleluia. Eu quero falar para vocês uma coisa agora. Quando João batizou Jesus, ele falou assim: eu vos batizo com água, mas vem aquele que vos batizará com o quê? Com o Espírito e com fogo. O fogo da palavra é algo que faz você viver intensamente. Porque tem muita gente que conhece a palavra, mas só conhece, não a vive. E aí vira teólogo, vira até professor. Tem uns amigos meus que fizeram faculdade de teologia. E eles falaram que os professores deles eram ateus, mas conheciam muito bem a Bíblia. Não é isso que eu quero que você faça, que conheça a Bíblia. Eu quero que você conheça a verdade da Bíblia. A verdade é Cristo. Jesus Cristo falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus Cristo é a verdade, você conhece a verdade que é Cristo, você vem até o Pai. Você se chega até o Pai. E a verdade que eu estou dizendo para vocês é o Espírito que vem e o fogo que tem na palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Abre em 1 Crônicas, terminando parte 2, rapidinho. 1 Crônicas, verso 21. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. O tempo está esgotado. 1 Crônicas, capítulo 21. Aleluia. Verso 21 a 27. 1 Crônicas 21, verso 21 ao 27. Diz assim: quando Davi vinha chegando a Omã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Diz Davi a Omã: dá neste lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Omã a Davi: tome a rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto, sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com o fogo do céu sobre o altar do holocausto. Olha só o segundo princípio, em cima do primeiro. Quando você vive a palavra e você a pratica, claro que você está se santificando. Jesus falou o seguinte, quando ele estava orando para Deus, né? Ele estava orando para Pai, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando você se santifica, quando você pratica a palavra, quando você investe tua vida nas verdades de Deus, quando você investe tua vida na palavra de Deus, então o fogo dele vem sobre a sua vida. Que fogo é esse? Esse fogo de Deus não é aquele que consome você, não. Esse fogo aqui é o fogo da graça dele, que devora as coisas que te machucam, que devora os enganos que você não está vendo, que abre os teus olhos, que tira as escamas, que libera as coisas na tua vida, que libera as coisas na tua família, que libera as coisas na tua casa, que libera as coisas no teu trabalho, que libera as coisas no teu ministério, que libera as coisas em tudo que você faz. É o fogo de Deus que te purifica, que te limpa, que te traz vida. A Bíblia fala que Deus nos faz como labaredas de fogo. Nós somos como labaredas de fogo. E Deus é como fogo devorador. Está na vida, está na Bíblia também. Olha lá, 2 Coríntios, 2 Crônicas. Vira aí duas, três pagininhas. 2 Crônicas, versos, capítulo 7, verso 1. Depois Salomão orou ao Senhor. Olha o que ele fala no versículo, no capítulo 6, só para você entender. Capítulo 6, verso 40 em diante. Agora, pois, ó meu Deus. 2 Coríntios 6, 40. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegrem do seu bem. Do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido, lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Tendo Salomão, capítulo 7, verso 1, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram a Deus, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Tem ideia do que é isso? Olha o tamanho do sacrifício. Olha o dízimo do homem. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com seus instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Olha que coisa linda, gente. Quando você tem o fogo de Deus, a presença de Deus na tua casa, é o fogo dele lá. Quando você pratica a palavra e tem o fogo de Deus, tem pra ninguém. Fala pro teu vizinho, tem pra ninguém. Com fogo e palavra não tem pra ninguém. Fala pro outro mais forte agora. Com a palavra e com fogo não tem pra ninguém. Aê! Vamos colocar nossa vida no eixo da palavra. Vamos investir em nossas vidas, nossos dias. Vamos investir em nossos ouvidos à palavra. Vamos investir o que nós temos na palavra e no reino. Vamos viver a palavra. Vamos cheirar a palavra. Vamos, sabe, interiorizar a palavra. Mergulhar na palavra. Ser amante dela. A palavra. A disciplina, a inteligência que nela tem. Quando você conhece a palavra e a vive, você não troca ela por nada, por nenhuma mentira, por nenhum engano, por nenhum disque-disque, por nenhum julgamento. Não julgueis para não serem julgados. A palavra é aquela que te guarda. E quando você vive a palavra, vem o fogo de Deus na sua vida e consome qualquer enfermidade. Sabia, gente? Quem conhece a palavra e vive na palavra não tem enfermidade. Porque o fogo vem e devora o mal. O fogo vem, a glória de Deus vem, e o inimigo não consegue ficar a quilômetros de distância do fogo de Deus, da presença dele. Não consegue. Se você vive a palavra, a glória de Deus vem sobre a sua vida, vem sobre a sua casa, vem sobre os seus negócios. Não tem como o inimigo chegar perto de você. Não tem como o inimigo te enganar, tocar no teu corpo, imagina, tocar nos seus filhos, imagina, nunca, porque a glória de Deus está na tua casa, está na tua vida. O inimigo, a Bíblia fala que o inimigo não pode tocar, mas tem que ter a palavra aí dentro. Ser como árvore plantada, raizificada, palavra nova agora, né? Raizificada, engajada, totalmente presa à verdade de Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Eu quero que você se disponha. Faça um voto com Deus agora. Ou, se não, que você só peça para Ele ajuda. Quero que você, de alguma maneira, com as suas palavras, fale a Deus que você, quanto você quer a palavra, ou quando você a deseja. Se você não quer, seja sincero com Ele. Fala: Pai, não tenho vontade de ler a Bíblia. Pai, não tenho vontade de procurar a tua palavra. Seja sincero com Ele. Ele vai mudar o teu coração e vai mudar a tua vida. Seja verdadeiro com Ele. Não se engane. Fale o que você sente. Fale o quanto você quer ou o que você não quer. Fale qual o seu desejo por ela. Pai, se você não tem, fala: Pai, eu já fiz isso. Pai, me dá prazer na tua palavra. Eu quero esse prazer. Eu não quero o prazer do mundo. Eu quero o prazer da tua palavra. Ore isso. Seja sincero com Ele. Se renda agora em nome de Jesus. Fale com Ele. Ele está te ouvindo agora. No seu lugar agora. Pode fechar seus olhos. Fale com Ele em nome de Jesus.